Amém. Louvado seja Deus, graças a Deus, estamos aqui terminando o ano de 2024 praticamente, é a nossa última reunião da palavra desse ano, e o tema da mensagem dessa noite é tempos difíceis da era final. Nós estamos vivendo tempos marcados por desafios espirituais, sociais e morais. Nós estamos numa era que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, ele descreve, é uma descrição profética, né, mediante revelação de Deus. Então Paulo faz uma revelação profética e traça um panorama de como seria o tempo da era final, como seriam as pessoas nesse tempo. E Paulo chama esse tempo de tempos difíceis. Agora, será que essa profecia, essa palavra, será que é apenas para satisfazer a nossa curiosidade? Não, certamente não. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano na nossa vida, e Deus quer que nós nos demos bem. Sabe, a intenção de Deus é que eu e você dê certo. O projeto de Deus para nós é para dar certo. Obrigado. O projeto de Deus para nós é para dar certo. Da parte de Deus, Ele fará de tudo para que dê certo. A palavra nos fala que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Então, essa é a parte de Deus. As Escrituras nos mostram a parte de Deus. E do lado de Deus, do lado de Jesus, a obra de Jesus, a obra que Jesus iniciou no seu ministério terreno, Ele continua uma obra no seu ministério celestial. E hoje Ele, como um grande sumo sacerdote, Ele intercede por nós. Ele está para nos ajudar. Jesus está para nos fortalecer. Então, da parte dEle, embora os tempos sejam difíceis, justamente Ele está para nos ajudar a atravessar esses tempos difíceis. Aqui, vamos ver um pouco dessas características desses tempos difíceis, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Aqui, Paulo fala: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, esse é o detalhe aqui. E aqui Paulo, ele começa a mostrar, não é feitos, é o jeito que as pessoas serão, o jeito que a pessoa é. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, né, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, Paulo estava falando para Timóteo várias vezes, várias coisas, né? Foge disso, foge daquilo. E aqui ele entra falando desses dias difíceis e fala: foge também destes. Então nós vemos aqui algumas características desses tempos difíceis, porque A característica maior aqui é que os homens serão difíceis. Os homens terão problema. A humanidade terá problema. E quando a maioria se torna assim, ela começa a influenciar toda uma sociedade. Toda a sociedade passa a ser influenciada por comportamentos advindos dessa situação humana. Então, quando fala aqui que os homens serão atrevidos ou inimigos do bem ou cruéis, não terão domínio sobre si, essa característica humana gera um monte de atitudes advindas disso. Isso na sociedade, no meio em que nós vivemos, reflete na nossa vida, em todos nós. Então nós vivemos, nós compramos, nós vendemos, nós fazemos negócios. Então nós estamos falando de pessoas que querem algo só para ela. A grande característica aqui é egoísta, tendo ego em primeiro lugar, só pensando em si mesmo. E aí nós passamos por problemas desse jeito. Mas o que mais Deus está querendo falar aqui, no meu entendimento, é que Deus quer que a igreja, o seu corpo, não seja assim. Que essa não seja característica nossa. Agora, quando a gente olha para um texto desse, a gente vê como quantas dessas coisas já está nos afetando. Porque essas coisas, elas revelam um espírito anticristo. Porque tudo isso daqui, Cristo é o contrário. Todas essas marcas negativas aqui, Cristo é o contrário. Elas revelam tudo que Cristo não é. E também, por conseguinte, o que os filhos de Deus não devem ser. Porque Deus tem uma vontade a nosso respeito e a palavra de Deus nos mostra isso. Então aqui nós vemos, egoísmo e avareza. Buscam satisfazer seus próprios desejos acima de tudo. Orgulho e arrogância. Elevam a si mesmos, desprezando os outros e desprezando a Deus. Desobediência e ingratidão. Sabe que ingratidão é uma marca dessa era. Os homens serão ingratos. Ingratidão é uma marca dessa era. Afastamento dos valores familiares e espirituais dados por Deus. Falta de amor e de domínio próprio. Então, os relacionamentos são marcados por crueldade e insensibilidade. Aparência de piedade, sem transformação real. Então, essas coisas são marcas do velho homem. São marcas do velho homem, que vai se aperfeiçoando, porque o velho homem ele vai se aperfeiçoando para pior sempre. Né? O orgulho começa pequenininho e vai tomando forma. O egoísmo é pequenininho e vai tomando. A ganância vai aumentando com o tempo. Todas essas coisas aqui, elas aumentam com o tempo. E tudo isso resulta num afastamento progressivo de Deus. Porque essas coisas não combinam com Deus. E hoje, eu estava lendo sobre isso, nós vivemos uma era que a sociologia chama de pós-modernismo. E essas marcas são do pós-modernismo. Eu fiz algumas anotações aqui. Sabe que esse termo pós-modernismo, ele foi falado, usado pela primeira vez por um filósofo, Jean-François Lyotard, 1979. Mas se você for ver esse pós-modernismo, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, nós acabamos de ler, ele já deu uma palavra profética mostrando as características do pós-modernismo. O que, que diz o pós-modernismo? Então, isso é o que a sociologia mostra, né? Se você pesquisar, você vai ver isso aí. Então, quais são as características do pós-modernismo, que é essa era que nós vivemos? Relativismo moral. Não há verdade absoluta ou um padrão moral correto. Tudo é relativo. Não há certo e errado. Tudo depende de cada um, do seu ponto de vista. A verdade depende da perspectiva de cada um. Não é verdade. Aí você vai para a palavra de Deus. Você vê. Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a palavra de Deus, ela não é relativa. A palavra de Deus traz verdades absolutas. Mas o pós-modernismo fala que não. Outra coisa que característica do pós-modernismo. E conforme você vai vendo isso daí, você vai enxergando, né? A sociedade, tudo que está sendo falado, praticado hoje. Fragmentação da identidade. O ser humano, no pós-modernismo, tende a experimentar uma crise de identidade, marcada por diferentes identidades. De acordo com o contexto. Então, a pessoa tem uma identidade no trabalho. No trabalho ela é uma pessoa, em casa ela é outra pessoa, na igreja ela é outra pessoa. Então, ela é uma pessoa de acordo com o ambiente. Isso é uma crise de identidade. Uma característica do pós-modernismo. E identidade fluida. O que é uma identidade fluida? Muda conforme as circunstâncias e influências culturais. Então, conforme o ambiente vai, conforme vai mudando também, ela vai mudando. Então, não tem um posicionamento. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando nós encontramos Cristo, Ele nos dá uma identidade. Amém. Né? A primeira coisa que Deus vem, quando nós recebemos a Jesus, é o Espírito de Cristo entra no nosso espírito e nos torna filhos de Deus. Isso é a identidade nossa. O que, que você... É, eu sou um filho de Deus. Eu tenho um Senhor. Eu tenho um Pai. Eu tenho um cabeça. Isso é real. Isso nos dá uma identidade. João fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Não foi, mas a todos quantos o receberam se tornaram filhos de Deus, não. Poder de filho. Poder de ser filho. Isso é a nossa identidade. Nós temos o poder de ser filho. É diferente de ser filho. Deus nos deu poder de filho. Um poder para vencer. Porque o Espírito vencedor do Filho entrou em nós. Então essa é uma característica de um filho de Deus. Outra coisa do pós-modernismo. Enfatização do individualismo. Isso aqui é sociologia que fala, viu? O eu acima de qualquer comunidade, tradição ou instituição. Busca por autorrealização e autonomia pessoal. Ou seja, eu. Outra coisa. Hiperconectividade e isolamento social. Apesar do avanço da tecnologia, apesar das pessoas, né, terem... Muitos amigos, centenas de amigos virtuais têm um senso de isolamento. As conexões entre as pessoas são superficiais, as interações rápidas e passageiras. Outra característica, ceticismo em relação às instituições. Não acredita, desconfia e questiona as instituições. Igreja, família, política, tudo mais. No nosso... Enfoque, igreja, família. Família. Daí, hoje os milhões de desigrejados, daí o secularismo, o sistema filosófico que rejeita as coisas religiosas, e aí há uma confusão e acaba rejeitando as coisas espirituais. Os conceitos sobre casamento que estão sendo infundidos dia a dia na sociedade. Conceitos esses da palavra de Deus e do que Deus determinou. Conceitos de casamento, conceitos de sexualidade. Tudo que as escrituras e o que Deus determinou sendo desprezados. Por quê? Porque é o ceticismo em relação às instituições. Consumismo imediato. O ser humano pós-moderno frequentemente busca satisfação instantânea, pouca paciência para processos longos, preferindo recompensas imediatas. Deus tem um tempo para trabalhar na nossa vida. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Nós temos que esperar o trabalhar de Deus. Deus fala, eu vou cumprir a obra, mas muitas vezes nós abortamos. Deus quer gerar um filho varão. Deus quer gerar um homem perfeito. Deus quer gerar um ser humano que o expresse. Mas isso tem preço. Isso tem tempo, leva tempo e tem que pagar preço para isso. E se nós não pagarmos preço, nós vamos abortar o que Deus quer gerar. Procura ser reconhecido pelo que possui, veste ou consome, e não pelos seus valores e virtudes. Rejeição das chamadas metanarrativas. Então, as ideias universais que tentam explicar toda a realidade são substituídas por narrativa particular e subjetiva. É o que a pessoa pensa, é o que ela acha. Tem mais valor do que qualquer coisa. Busca por sentido e espiritualidade alternativa. Então, daí o crescimento dos movimentos Nova Era, ocultismo, meditação e astrologia. Interação com a natureza, a Mãe Terra, né? Prioriza vivências emocionais, sentir algo, ver algo, do que as questões de crer, das questões da fé. Então, tudo isso mostra uma sociedade onde Deus começa a ser tirado de lado no pós-modernismo. E nós estamos vivendo nessa sociedade, nós estamos vivendo nesses tempos, não tem como fugir disso daí. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que sair da sua casa, relacionar com pessoas, e nós estamos inseridos nisso daí. Mas graças a Deus, porque a palavra de Deus, ele nos mostra como não ser contaminado. Essencialmente, o viver do cristão, o nosso viver, precisa ser vivido em Cristo, ser vivido no novo homem. Então, por um lado, nós temos as marcas do velho homem, mas nós nos tornamos nova criatura. Nós fomos inseridos no novo homem. E o que é o novo homem? Nós temos visto isso daí. O novo homem é formado por Cristo mais eu mais os demais irmãos. O novo homem não é só Cristo é a cabeça desse novo homem. Não é só eu e Cristo. É uma ideia errada do novo homem. E nem somente os irmãos e Cristo. Eu faço parte. Os irmãos também. Mas Cristo é a cabeça. O novo homem não é nem um monte de cristãos regenerados. Isso não é o novo homem. O novo homem é os cristãos regenerados sendo encabeçados por Cristo. Isso é o novo homem. E a salvação nossa está no novo homem. A palavra nos fala isso. Então, baseado nesses princípios do Novo Testamento, que querem nos salvar desses tempos difíceis, o que a palavra nos fala?
Efésios 4, 22 a 24, nós temos três coisas aqui que precisam acontecer.
Primeira coisa. Efésios 4, 22 fala, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, o velho homem, nós carregamos ele. Por isso que, quando nós lemos 2 Timóteo 3, os homens serão. Podemos ter isso daí, porque o velho homem está em nós, ou não. Mas o que Paulo fala para mim e para você? Nós temos que nos despojeis. Despir. Jogar fora o velho homem. Porque o velho homem se corrompe. Não tem jeito. O velho homem se corrompe. Segundo as concupiscências do engano. Nós cantamos um hino, o último hino. Não foi nem eu que pedi. Mas fala muito disso daí, né? O Espírito levou os irmãos a escolher esse hino aí. Senhor, remove o véu. Faz tua luz eu ver, que eu não me engane mais, mas tudo possa ver. Muito pouco sei de mim. Às vezes você canta esse hino, você fala, ah, parece que não tem nada a ver comigo isso daí, né? Penetra nele, para você ver só. Me engano o coração, pois penso certo estar em meu orgulho vão. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro, eu rogo a ti, Senhor. Bem menos sei de ti. Sou muito doutrinal, mas falta-me a visão do quanto és real. Na vida interior, a vida espiritual, confundo eu aqui com o viver carnal. E quanto ao teu guiar, não há clareza em mim, propenso a me isolar, eu me desvio assim. Já quanto ao teu querer, não sei do seu valor, trocando pelo meu querer, rebelde sempre sou. E quanto à igreja, então? O corpo faz-me ver, me dá revelação e mostra teu saber. Desvenda-me, Senhor, faz tua luz eu ver, não vou mais me enganar, nem me ensoberbecer. Quantas coisas do velho homem aqui, querendo nos confundir, e muitas vezes nos confunde com coisas espirituais. Mas aqui 4:22 fala, despojeis. E o 23? 23 fala, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, primeiro, despojar. Mas precisa de uma renovação. Precisa de uma renovação do entendimento, da mente, daquilo que pensa. Porque o que estiver na nossa mente, aquilo que nós absorvemos da palavra de Deus, vai se traduzir no nosso comportamento. O nosso agir, aquilo que nós fazemos, de acordo com aquilo que nós acreditamos, que nós temos que estar infundido em nós. E aí vem o 24, fala, e vos revistais do novo homem. Então, despoja de um, renova o entendimento e se reveste do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, isso é que vai nos salvar. Eis o processo, né? Despojar do velho homem. O velho homem está corrompido. Renovar o espírito do entendimento e revestir do novo homem. Louvado seja Deus, porque esse novo homem foi criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui está a vontade de Deus. E essa questão da renovação do espírito do vosso entendimento, justamente aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século. Aqui o grego é aion, é o tempo presente que o mundo nos apresenta. Presente século, é o que nós vivemos hoje, é o nosso presente século. Não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a mente precisa ser renovada. Porque todas aquelas coisas, tudo aquilo que é, tudo aquilo que nós falamos, que está acontecendo, tudo isso que está acontecendo, esse presente século, que é chamado, né, esses tempos difíceis, tudo isso, o pós-modernismo, tudo isso que está acontecendo, como que nós vamos nos livrar disso, se a nossa mente já está conformada com tudo isso? Você vê que hoje na igreja, não estou falando aqui em Bauru, na igreja, em geral, quanta coisa do pós-modernismo já entrou, onde as pessoas já questionam as coisas da palavra de Deus, por causa de que os seus comportamentos precisam ser acolhidos de alguma forma. Mas Deus deixou-nos a sua palavra, né? Deus deixou-nos a sua palavra. E fala assim, a minha mente e a sua mente precisa estar renovada. Você precisa renovar a mente. O que você precisa colocar na sua mente? E essa é a grande questão. O que nós temos colocado na nossa mente dia a dia? Porque o que nós somos é fruto daquilo que nós comemos. O que Jesus falou? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então isso está bem claro na palavra. A palavra de Deus, Jesus, é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Nós podemos nos alimentar de Jesus de diversas maneiras, mas nós precisamos nos alimentar dia após dia. Então, tudo aquilo que os nossos olhos ouvem é alimento para nós, é alimento para nossa mente. E essa mente vai se conformando. Então nós somos bombardeados dia a dia com televisão, com programas, com internet, com um monte de coisa. Que vem na nossa mente coisas. Agora, se a nossa mente não estiver blindada, e se a nossa mente não for colocada nela as coisas de Deus, as coisas espirituais, e somente essas outras coisas, o que nós nos tornaremos? Percebe? Não tem jeito de escapar. Os homens serão. Por que os homens serão? Porque eles comem aquilo todo dia. As pessoas são assim por quê? Porque é uma geração sem Deus. Os meninos, as meninas, elas cresceram com pais que não conhecem a Deus. Eles são fruto de um viver. Eles são fruto de um viver sem Deus. E vocês querem que eles cresçam, se tornem adultos, crendo em Deus? Não. Eles viveram numa família sem Deus. E eles vão expressar isso nos seus pensamentos. E essas pessoas, elas vão, né, são dominantes na sociedade, muitas vezes. Então, eles são ateus, declarados. São contra tudo aquilo que Deus coloca. E hoje, não apenas está no âmbito das ideias. Todo esse anti-Cristo, todo esse anti-Deus se torna um movimento. Então, vocês vejam no mundo inteiro hoje, nos Estados Unidos, nos países da Europa, muitos jovens saindo nas ruas e brigando, sendo, gritando, Palestina livre, defendendo uma causa que não tem nada a ver com eles, defendendo terroristas. Por quê? Porque eles acreditam que os palestinos, a Palestina livre, que é uma causa para eles. Que aquilo que é o certo. Vejam a causa. Imagina você aqui em Bauru, saindo na sua cidade com as bandeiras e gritando e parando o trânsito e gritando Palestina livre. Essa é a causa de muitas pessoas no mundo inteiro. A gente vê isso todos os dias. Nos noticiários, na internet. Nós vemos pessoas que colocam uma coleira no pescoço e a outra pessoa sai com ele na rua e ele sai como se ele fosse um cachorro. Ele fala, eu sou um cachorro. Eu sou um cachorro. Uau, uau.
e sai com ele. O outro fala, eu sou um gato. O outro fala, eu sou um macaco. E ele fala, eu sou um macaco. E ele é macaco. E aí de quem falar que não é. Nós estamos vendo isso. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, todo réptil que rasteja. O homem se tornou isso daí. Isso é uma afronta ao Criador. Mas eles não estão preocupados com isso, porque eles querem afrontar o Criador. Tudo isso já é uma rebeldia contra Deus. Que Deus estabeleceu, eles falam, eu vou fazer o contrário. O que Deus estabeleceu no casamento, eles falam, eu vou fazer o contrário.
O que Deus estabeleceu na adoração, eles vão fazer o contrário.
Esse é o tempo que nós vivemos. Como nós vamos sair dessa? Somente vivendo um novo homem. Vivendo o corpo de Cristo. Vivendo com os irmãos, vivendo com Cristo, sendo encabeçado por Cristo. Jesus falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tudo isso passa por negar-se a si mesmo. Nossa mente ser renovada, nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que subjugar o nosso corpo. Nós não podemos ceder a nós mesmos. Nós temos que estar cingidos. É difícil trabalhar um dia inteiro e dedicar algumas horas da noite ao Senhor. É difícil. Mas é necessário. É necessário. É difícil sair de casa para orar. Mas é necessário. É difícil reunir em casa com os irmãos para compartilhar uma reunião de grupo familiar. É mais fácil não ir. É mais fácil não participar. É mais fácil ficar em casa. No ar-condicionado. Vendo uma série de Netflix. Então nós temos muitas facilidades hoje. Mas essas facilidades não podem nos conformar a esse mundo. Essas facilidades nós temos que dominá-las. E essa transformação da mente,
essa palavra transformação é metamorfose mesmo. Aquela mesma palavra usada que Jesus foi transfigurado em Mateus 17, é a mesma palavra usada em 2 Coríntios 3,18, contemplando o Senhor, né? Nós somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Pelo Espírito do Senhor. Então, quando Efésios 4, 22 e 23, que nós lemos, ele fala do novo homem, é uma continuação, é uma explicação que Paulo está dando sobre o corpo de Cristo, que ele falou lá em Efésios 4, 15. E ali em 4, 15 ele fala, mas segundo a verdade e o amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, um novo homem, ali tem uma figura. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, precisa ter uma cabeça. Cristo precisa ser a cabeça. Precisa ter uma cabeça e essa cabeça precisa ser Cristo. Se Cristo não for a cabeça, se eu for a cabeça, ou se alguém for a cabeça que não seja Cristo, não haverá funcionamento adequado desse corpo.
Deus. Encabeçados, eles se ajustam, eles se consolidam, eles se auxiliam, eles cooperam entre si em amor. Então esse é o resultado do encabeçamento. E aí a gente vai ajudar o outro. Isso daqui é o anti-pós-modernismo. Pode ver. Tem um cabeça, você elege Deus como seu Senhor e vê que cada parte precisa um do outro e um vai ajudar o outro até chegar lá. Então, aí ocorre edificação. Isso é edificação.
Ele joga
todo individualismo, todo egocentrismo. Não há isso na edificação. Porque onde há ego, não há edificação. Então, o Senhor está fazendo isso daí. Colossenses 3:10, falando do novo homem, falei, e vos revestisses do novo homem que se refaz, né? Refaz, cresce, se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Sempre assim. Sempre assim. Tudo isso, toda essa transformação, todo esse processo é para nos levar à imagem daquele que nos criou. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
somos transformados à sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Romanos 8:29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sempre visando isso. Transformar para nos tornar iguais a Cristo. E aí, nos tempos finais, o novo homem será igual a Cristo. E aí vai ter uma geração do velho homem, uma geração do novo homem. Novo homem sendo sal da terra e luz do mundo. Novo homem anunciando a luz, para que aqueles que não creram possam crer, possam ter uma oportunidade de se arrepender, de receber a vida de Deus e receber a salvação. O novo homem se refaz, ele se renova de dia em dia e ele edifica-se a si mesmo em amor. Então essa edificação não é algo que Cristo faz sozinho. Ou somente entre um indivíduo e Cristo. Ocorre entre Cristo encabeçando todos. E esses unidos, cooperando, se ajudando, se ajustando, se completando, se consolidando, cooperando, se ajudando, chegam lá. Esse é o propósito de Deus. E Deus gerou a igreja para isso. A igreja é o novo homem. De forma prática, isso ocorre quando nós servimos juntos. Quando nós andamos juntos, quando nós vivemos juntos com o mesmo propósito. Propósito de expressar Cristo, anunciar Cristo e viver Cristo. Louvado seja Deus. Então todos nós temos um desafio. Todos nós temos um desafio. Estamos vivendo nessa era, não tem como mudar isso. Nessa era, estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis porque os homens se voltaram contra Deus. E nós, que recebemos o Evangelho. O apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o que Deus quer fazer comigo e com você é salvar-nos de nós mesmos, salvar-nos do velho homem, salvar-nos desse mundo, para que eu e você sejamos aqueles que brilham numa era de trevas, para aqueles que dão sabor, sabor de Deus, para quem não tem Deus. E Deus está fazendo isso por cada um de nós. Guardando nosso coração, guardando nossa mente. Filipenses 4:8 fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque quando os nossos pensamentos estão se ocupando das coisas de Deus, nós seremos transformados. Então, irmãos, nós temos que vigiar com relação ao que está entrando na nossa mente todo dia.
Nós temos que buscar mais as coisas espirituais, oração, leitura da palavra, leitura de livros espirituais, coisas que nos levam para perto de Deus, coisas que enchem o nosso coração de esperança, coisas que enchem e que abrem os nossos olhos. Quando nós vamos até o Senhor, nós vamos até a luz, que tua luz da vida desvaneça as trevas. Muitas vezes, em muitos assuntos, estamos em trevas, porque não estamos perto do Senhor. Mas quando nós nos achegamos a Ele, a luz brilha e nós vemos a realidade. Por isso nós temos que ir até a palavra, constantemente ir até a palavra, nos santificar. Outra marca dessa pós-modernismo, embora a ciência tenha se multiplicado, a tecnologia é muito avançada, mas a degradação moral está cavalgando a passos largos. Uma depravação moral total da juventude. Jovens, tome cuidado com isso. Deus é santo. E Ele nos santificou com o Espírito dEle. 1 Pedro 1, 15 e 16, ele fala assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento,